noite, senhoras e senhores. Estamos de volta com mais uma edição da primeira temporada do programa Livros ao Vivo. Do meu lado direito, a nossa jornalista literária, Cris Donizete. Cris, suas primeiras palavras.
Obrigada, Ney. Boa noite a todos. Nós estamos adorando fazer cada programa para vocês. Nós temos recebido assim, muitas sugestões de pautas, elogios e críticas, e tem muito nos auxiliado. Obrigada a todos, de verdade.
Legal, Cris. Obrigado por estar com a gente nessa caminhada. E do meu lado esquerdo, a escritora, tradutora, a nossa comentarista-mor, Sandra Chamas.
Boa noite, ouvintes da Rádio Mundial, do programa Livros ao Vivo. Boa noite, Cris, Ednei.
Boa noite.
É sempre um prazer estar com vocês.
Muito bem. Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro de 2015. Em São Paulo são 9 horas e 31 minutos do horário de verão. Nós estamos transmitindo o nosso programa diretamente dos estúdios da Rádio Mundial, FM 95.7 e AM 660. Lembrando que o programa Livros ao Vivo é um oferecimento RenovaGraf. A RenovaGraf imprime o seu livro com qualidade. Basta você acessar renovagraf.com.br, dizer que ouviu o nosso programa e você vai ter um desconto na impressão do seu livro. Tá legal? Ah,
aproveitem.
É, e o programa Livros ao Vivo também é um oferecimento Ubique, a melhor plataforma de cadastro de livros do Brasil. Quando você acessa a página de uma livraria e procura por um livro, saiba que por trás dos dados existe a tecnologia Ubique, ubique.com.br. Cris, vamos aos destaques dessa edição?
Bora lá. Festa Literária Internacional de Paraty anuncia novidades na edição de 2016. Até fevereiro do ano que vem, autores, editores e o público em geral poderão sugerir quem gostariam de ver no evento. Paulo Werneck, o curador das duas últimas edições da Flip, continuará à frente da programação do evento e quer, com essa nova ação, criar uma curadoria mais colaborativa.
Eu gostei deste curadoria mais colaborativa, Sandrinha. Eu gostei disso.
Né? Eles estão pedindo mesmo sugestões e também são tantos anos de Flip.
Quantos anos? 10 anos?
Acho que mais. 10 anos? Acho que mais, não tenho muita certeza.
Sim.
Mas todo ano, trazendo autores internacionais e tudo.
E consagrados, né?
Consagradíssimos. Agora, acho que eles estão querendo dar uma cara nova para a Flip. E eu acho legal, eu acho muito bom que todo mundo colabore. E as sugestões, elas são feitas através do site da Flip, que, por sinal, é um site muito organizado. Isso. Então, é importante que as pessoas enviem material, né? O máximo possível. Inclusive, que enviem livros, no caso de autores e editores, né?
Legal. É bom abrir esse espaço. Eu gostaria muito de ouvir isso.
E, ó, falando em eventos, sim, entre os dias 12 e 15 de novembro, acontecerá na cidade de São Paulo o primeiro encontro mundial da invenção literária. Olha só o nome.
Que nome, hein?
E a abertura será no dia 11 de novembro, num evento especial no Museu da Língua Portuguesa, lá na Estação da Luz, né?
Sim.
E nesse evento vão estar os organizadores, as autoridades.
Eu adorei o título, Encontro Mundial de Invenção Literária. Magnífico, sensacional.
O que seria uma invenção literária?
Invenção,
né?
Literária. Eu acho que é a invenção do Xalita, talvez, porque acho que isso aqui é a ideia dele, do Gabriel Xalita.
Só podia ser uma ideia criativa do poeta,
de um,
né?
Um poeta, exatamente. E você, caro ouvinte, qual escritor você acha que deveria ser convidado para a próxima edição da Flip? Entra lá no nosso facebook.com/livroseditorial e comente. A gente gostaria de ouvir, né, Sandra?
Porque... Claro, e podem mandar um WhatsApp para a gente, que é 11 9 5730 6014.
Ah, legal. Ó, falar nisso em participação, olha só que chique, gente. A gente recebeu uma mensagem de uma ouvinte chamada Nicinha.
E Nicinha!
Beijo, Nicinha.
Comentando o seguinte, abre aspas. Amei o programa da semana passada.
Muito bom, muito Nicinha. Bem. E nós amamos que você mandou um recadinho pra nós.
E sabe de onde ela é?
Não.
Aracaju.
Olha, bacana, hein? Um abraço a todos aí de Aracaju.
Muito bem.
Nicinha, continua escrevendo pra gente. Adoramos.
Feira do Livro de Frankfurt foi marcada por questões políticas. Com cerca de 7 mil expositores de 100 países participantes, a Feira do Livro de Frankfurt, a maior do mundo no setor, foi marcada pela política e por temas como a defesa da liberdade de expressão, o diálogo com o mundo islâmico e a crise dos refugiados. Segundo o presidente da Associação de Livreiros Alemães, crises que afetam o mundo encontram atualmente a sua expressão na Europa com a chegada de centenas de milhares de refugiados em busca de paz e liberdade e, claro, de uma vida digna.
É, pois é, porque a Europa está na rota dos refugiados, não é isso?
É.
E o destino deles é o mapa chamado Alemanha. Então, a Feira de Frankfurt, que é uma das maiores feiras do Ocidente, não poderia fazer vistas grossas para o tema e aí acabou falando a respeito desse assunto na abertura do evento.
E olha, o presidente da Associação de Livreiros lá da Alemanha, os livreiros alemães, ele até lembrou aquele atentado contra aquela revista francesa que faz sátiras da Charlie Hebdo, né? E ele disse o seguinte: os editores e livreiros alemães viram quão necessário reforçar a defesa da liberdade da palavra.
É, todos nós defendemos a liberdade da palavra, né? Todos nós aqui defendemos. Eu só acho que às vezes o Charlie, às vezes eles pegam pesado na sátira deles. Só uma opinião minha, né?
Olha, acho que bom senso é importante em tudo.
Né? É, agora sim, é o seguinte, quem estava lá na abertura da Feira de Frankfurt foi o escritor britânico, o Salman, lembra dele? Que ele escreveu...
O Rushdie?
Sim, aquele que escreveu os versos satânicos, né? E ele alertou para as novas ameaças à liberdade de expressão no Ocidente. Ele afirmou, segundo as agências internacionais de onde a gente tirou a notícia, que não esperava que a liberdade de expressão voltasse a ser atacada novamente no mundo ocidental.
É, o Salman Rushdie esteve numa das flips.
Certo.
E ele é um cara... não desiste de dar o recado dele como escritor. Eu acho isso
que
muito
legal. Ele foi ameaçado de morte pelo regime iraniano em 89 por causa do livro chamado Versos Satânicos. E esse livro foi considerado blasfemo, né, por muitos muçulmanos, e aí o autor ficou escondido durante anos após a ameaça de morte de um ayatolá, que mandou os muçulmanos matá-lo por conta desse livro.
Então, isso, o nome dele... teve uma exposição maior.
Né? Mas eu acho que isso é em 89. Eu achava que a década de 80 tinha sido um pouco melhor, mas você vê que a intolerância já vem de lá de trás, né?
Pois é, sempre, em todo lugar, a gente, infelizmente, estamos intolerantes, né, Cris?
Verdade. E na Síria, a biblioteca subterrânea salva livros de ataques. Olha que bacana. Um grupo de estudantes sírios construiu uma biblioteca embaixo da terra com a ideia de conservar os livros do domínio do Estado Islâmico. A organização, que tem destruído monumentos, bibliotecas e locais considerados sagrados desde que iniciou a sua ofensiva na Síria. A ideia de iniciar um processo de recuperação dos livros que estavam embaixo dos escombros, segundo o portal de notícias Yahoo, nasceu em 2012, quando um grupo de jovens teve que abandonar os seus estudos universitários por conta dos conflitos. Então, pouco a pouco, o lugar concebido como uma adega de livros foi se tornando uma biblioteca pública e já conta hoje com mais de 11 mil exemplares, além de um local de leitura para quem quiser desfrutar de algum conhecimento. O novo espaço fica localizado em um sótão na cidade de Daraya.
Caramba, uma biblioteca subterrânea para guardar livros da guerra.
Mas por que fica num sótão? Isso eu não entendi.
Eles
guardam lá.
Reconstruíram dentro de um sótão, né?
Ah, tá. Olha, toda vez que fala da Síria, eu me toca, né? Me emociona. Os meus avós vieram de lá, né, no início. Acho que no início do século XX, se não no fim do XIX, né? E todo mundo é afetado com essas invasões, esses fanatismos religiosos, né? Durante os conflitos lá, muitos jovens fora os que já estavam formados, né? Esses não, mas muitos jovens tiveram que deixar os estudos. Sim. O Abu Malek, por exemplo, que foi um dos fundadores do espaço, dessa biblioteca, adega de livros.
Isso.
Olha só o que ele disse. Tivemos a ideia de recuperar os livros que estavam por baixo dos escombros de casas demolidas. Recuperamos livros que não se queimaram nas bibliotecas e livrarias da cidade. Para nós, é a maneira que encontramos de salvar o nosso patrimônio cultural. Veja como a cultura é importante para todos os povos, né?
É, o espaço criado para a adega de livros, nele há obras árabes, estrangeiras, na área de literatura, filosofia, teologia, ou seja, além de preservar a própria cultura dele, que está sendo devastada, ele ainda está tentando preservar a cultura alheia, né? Até livros do Ocidente. A adega de livros também se preocupa em identificar em qual casa foi encontrado cada um do exemplar, porque a ideia deles é de depois que acabar os conflitos e a guerra, eles vão devolver para os seus donos.
Ah, isso é demais.
Isso, gente, é fantástico.
Isso é demais mesmo. Seguinte, todo programa a gente traz uma dica de leitura para quem curte um bom, né, livro. E se você, caro ouvinte, quer indicar um livro para a gente, entra lá no nosso facebook.com/livroseditorial. Na semana passada, a dica de leitura foi do livro
40 Viagens e um Roteiro do Zedu.
Do Zedu
Lima.
Essa semana, Sandra, o que, que você trouxe para a gente?
Então, essa semana eu trouxe um livro maravilhoso que se chama A Nascente das Pedras de Fogo, do escritor mineiro José Humberto Henriques. Doutor José Humberto, porque ele é médico também, é um autor impressionante, mas impressionante mesmo. Ele, até 2015, tinha publicado aproximadamente 40 obras. E, além da quantidade de obras, essas obras têm uma qualidade, porque ele também já recebeu mais de 90 prêmios.
90 imagine. Prêmios.
90 prêmios. Não é, Cris? E ele tem... E tem um carisma como escritor, não é?
Isso é fato. A primeira vez que eu tive contato com o José Humberto foi através do site da Livros mesmo. Eu recebi os seus originais e eu de cara percebi que ele tinha um potencial muito grande. E após alguma conversa, a gente acabou ficando sabendo que, além de escritor, ele também é médico cardiologista. Ele é uma figura bastante importante lá na cidade dele, em Uberaba. E depois a gente teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente, e na primeira vez que a gente se viu lá no escritório da Livros, ele conseguiu, assim, apenas num olhar, detectar que eu estava com a tireoide alterada.
Ou seja...
Acreditem ou não, foi o que aconteceu.
Ou seja, além de um bom escritor, é um bom médico.
E verdade. Você é uma consulta, assim, na boa.
Na faixa. E eu que converso o tempo todo com autores, eu acho o doutor José Humberto, apesar da importância dele, ele é bem acessível, uma pessoa muito especial, séria, mas ele também é muito fácil de lidar. É um prazer ter tratado das obras dele.
Legal,
muito
bom. Eu não conheço o doutor José Humberto pessoalmente, mas eu conheço bastante da obra dele. Eu já li mais de 15 livros dele, porque ele escreve prosa, poesia, peças de teatro.
Novela.
Mas eu, para mim, os número um no meu coração são os romances dele. Sim. E dos romances que hoje a gente está indicando, A Nascente das Pedras de Fogo é o meu favorito. Ele conta a história de Pedro Honório, tudo junto. A sua mulher, Bilica, e o seu filho, Timarco. Acho interessantíssimos os nomes que ele escolhe.
Isso, são bem sonoros.
E esse menino, que já tem 20 anos, o Timarco, ele tem uma dificuldade na fala. Então, ele fala meio assim.
É fanho.
Mas o escritor é tão bom que você consegue identificar...
Isso na escrita.
Na escrita, esse problema de fala que ele tem.
Impressionante.
Okay. E esse menino, ele é diferente, né? E, então, o livro diz que ele tem a lucidez de ser independente de tudo e de todos. Quer dizer, ele faz o que ele quer, né? E logo no começo do livro tem uma cena desse rapaz tomando chuva e chamando o pai com aquela voz esquisita. E o pai entra na chuva com ele, os dois tiram a roupa e dão risada e correm na chuva. E a mãe fica olhando da janela aquela cena. É uma cena linda, comovente. E eu acho que o Dr. José Humberto, ele tirou as inspirações dele da primeira infância que ele passou em Brejo Bonito, no município de Cruzeiro da Fortaleza, em Minas Gerais. Lá no interiorzão mesmo de Minas, né? E porque ele escreve sobre esse universo, esse povo que vive no meio do mato, na Mata Virgem. E os personagens são incríveis, só lendo mesmo, são envolventes. E quando você lê, você fica tão envolvido que você tem a impressão que você está lá no meio da natureza. Até esquece que está do lugar onde você está. Você se transporta, né?
Legal.
Muito bom.
Bacana. Olha só, a Livros lançou a coleção de livros do José Humberto Henriques na versão impressa e digital. E quem quer conhecer um pouco mais da obra dele, basta digitar aí na internet livros.net/José Humberto. E aí você vai conhecer todos os livros dele, ok? E tem lá os prêmios que ele ganhou e tudo mais.
Então, só voltando, a Nascente das Pedras de Fogo, Dr. José Humberto Henriques.
Muito bem.
É um livro que merece ser lido e premiado.
Perfeito.
Ele tem esse raro dom de saber usar as palavras, fazer o leitor viajar no tempo e no espaço.
Muito bem.
Asterix e Obelix estão de volta em uma nova edição da famosa revista em quadrinhos francesa. Desta vez, combatendo seus inimigos romanos em uma guerra de propaganda ao lado de um personagem inspirado por Julian Assange, o fundador do site Wikileaks. O tema central de Asterix e o manuscrito desaparecido, segundo o ilustrador Didier Conrad, é na verdade a informação e o controle da informação, e o conceito dramático que cerca esse tema. Asterix e o Manuscrito Desaparecido é o segundo livro do escritor Jean-Yves Ferry e do ilustrador Didier Conrad, que assumiram as funções dos co-criadores originais, Albert Uderzo e René Goscinny.
Muito bem, Asterix e o Manuscrito Desaparecido. Mais uma vez aqui, uma inspiração nessa ideia de que você precisa preservar a liberdade de expressão. Esse é o 36º volume dessa série de grande sucesso e vai ser lançado amanhã, dia 22, lá na França.
É isso. Olha, e falando em HQ, uma curiosidade. Sim. O clássico A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, vai ganhar uma versão em quadrinhos, com desenhos do ilustrador paulista, do João Pinheiro. O projeto HQ, A Hora da Estrela, entra nos próximos dias no Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo.
Legal. Uma novidade aí, né? Um lançamento.
A Clarice é tão profunda, introspectiva. Vamos ver como é que eles vão conseguir passar isso para os quadrinhos, né?
Aliás, falando em quadrinho, lançamento do mês aqui com... Lourenço Mutarelli, né, Cris?
Isso mesmo. O Lourenço Mutarelli é um escritor paulistano, ator, dramaturgo e autor de histórias em quadrinhos, nascido em 64. Segundo o próprio Mutarelli, a literatura tem uma pompa em volta de pessoas que não sobrevivem à custa do próprio trabalho, que ganham uma merreca por aquilo que produzem.
Isso é a mais pura verdade.
Também acho. Eu concordo com o Mutarelli.
E em seu novo romance, O Grifo de Abdera, que acaba de chegar às livrarias, o escritor Lourenço Mutarelli mistura múltiplas personalidades. E ele revelou que a obra é fruto de sua decisão de parar de tomar remédios, né, após 28 anos de uso.
Se não é uma autobiografia, é um autorretrato.
Bom, de qualquer maneira, o autor sempre se põe dele mesmo na obra dele. Né?
Muito bem.
O Mutarelli realizará a leitura dramática do último capítulo do seu mais novo livro, Grifo de Abdera, acompanhado do guitarrista Fábio Brum e dos atores Niltinho Bicudo e Otávio Miller. Após essa leitura dramática, que deve ser muito interessante, haverá uma sessão de autógrafos, né? Então, já fica aqui o recado, apesar de um pouco adiantado no calendário, anotem aí na agenda. Dia 11 de novembro, quarta-feira, às 20 horas, no Teatro do Sesc Pompeia. E olha, atenção, os ingressos serão distribuídos uma hora antes.
E quem de nós vai cobrir o evento?
Eu vou.
Então tá bom, perfeito.
Eu vou chegar bem cedo, porque
agora
vai ter gente lá.
Muito bom, então anota aí, é a Sandra que vai.
Beleza.
Uma curiosidade bem rápida, o Mutarelli vai participa do filme O Escaravelo do Diabo. Olha que legal.
Nós não falamos do livro aqui?
A gente falou. Falamos.
Programa retrasado.
É. Esse filme vai estrear em janeiro.
Quem que está dirigindo o filme?
Carlos Milani.
Isso.
Ah, tá.
Muito bem. Next.
Chico Buarque e Cristóvão Teza são finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura. Promovido pelo governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de estimular a criação literária e incentivar a leitura, o Prêmio São Paulo de Literatura divulgou os 21 finalistas de sua 8ª edição. O Prêmio São Paulo de Literatura é o maior do país em valor individual e distribuirá R$400 mil para os escritores vencedores em 3 categorias. O valor tem agregado, a cada ano, um crescimento significativo no número de inscritos. Nesta edição, foram inscritos 215 livros, ou seja, 40% a mais que no ano passado. E todas as obras selecionadas foram publicadas pela primeira vez no ano de 2014.
Gente, falando em prêmios, é amanhã, 22 de outubro, a apuração da primeira fase do Prêmio Jabuti 2015, onde serão conhecidos os 10 finalistas de cada uma das 27 categorias. Quer dizer, amanhã 270 autores serão indicados. Quem tiver a fim de acompanhar de perto a apuração do maior e mais prestigioso prêmio do livro brasileiro, basta confirmar sua presença no e-mail imprensa@cbl.org.br.
Tá, então a Sandra vai no Sesc e quem vai na apuração?
Eu estarei lá, com
Legal,
certeza. Amanhã às 10 horas eu estarei lá, inclusive porque a Livro tem autores concorrendo ao Jabuti.
Isso.
Eu vou falar rapidinho, mas Coletivo Literário Martelinhos de Ouro, o Armando Mori, Sidney Salazar e Kleber Kawabara e Thomas Lau. Eles estão concorrendo ao prêmio.
E você vai estar lá amanhã de manhã?
Vou estar lá torcendo por eles.
Então, Cris, eu desejo boa sorte para você, para os autores e para livros, né, Sandrinha?
Com certeza.
Opa, nem me fale.
Muito bem. E se você quer ouvir a gente também através da internet, entra lá no nosso facebook.com/livroseditorial. Livros com U, ok? Nós já colocamos no ar o link para o primeiro programa e para o segundo programa. Então, é provável que amanhã a gente já coloque o que está rolando hoje aqui.
Falem, né, conosco pelo WhatsApp, por favor. 11 95730-6014.
Muito bem. E a gente está colocando várias músicas de fundo aí, né, gente? Essas músicas de fundo nós tomamos licença do Spotify da Samia Schiller, uma ouvinte que inclusive nos enviou uma mensagem elogiando o programa e ela até propôs algumas dicas de leitura. Ela mandou 3 pra gente aí.
Olha, a Samia está super animada, mandando ótimas dicas. Inclusive ela comentou que está se aproximando o tempo do Halloween, que é uma festa que nós incorporamos dos americanos. E ela deu excelentes sugestões. Semana que vem, gente, vamos falar.
De Halloween?
Sim.
Então, enfim, se vocês querem ouvir mais músicas, canções que foram inspiradas em livros, entra lá no site Spotify e digita Songs for Book Lovers, ok? Gente, já acabou o nosso programa, olha que coisa. Bem rápido.
Nossa, muito rápido.
Então,
hoje.
Cris, suas últimas palavras.
Rapidinho, gente, antes de eu me despedir, eu gostaria de fazer uma última dica. É a Casa Tombada. É um lugar de arte, cultura e educação. O endereço deles, anotem aí, é acasatombada.com. Lá tem muitos cursos livres que valem a pena ser conferidos. Um abraço a todos e até a próxima edição.
Muito bem, Sandrinha?
Boa noite, pessoal. Boa noite, Ed. Boa noite, Cris.
Boa noite.
Até semana que vem.
Até semana que vem.
Obrigado, viu, Sandrinha? Olha só, o programa Livros ao Vivo é uma produção Livros Negócios Editoriais. Para conhecer melhor o nosso trabalho e saber como a gente publica, comercializa e divulga o seu livro, entra lá no nosso site, na nossa página, que é www.livrus.com.br. E não esqueça, gente, o melhor do jornalismo literário você só ouve aqui na Rádio Mundial. Boa noite a todos.